convidada.
A delegação francesa da Fundação Carlos Gulbenkian recebeu esta semana a conferência Utopias Arquiteturais e Ruínas Políticas em Luanda, 1948-2018. A investigadora francesa do Laboratório Áfricas no Mundo, o Chloé Buir, abordou vários projetos de construção na capital angolana, entre eles o bairro Prenda, em Luanda, a construção imperialista portuguesa do modernismo tropical dos anos 60, e outro projeto mais recente, o da centralidade do Quilamba, conhecida pelas obras de má qualidade executadas por empresas chinesas. Mas qual é o espaço para a arquitetura angolana no país?
Eu não sei onde é a arquitetura angolana. Acho que ela existe nas mentes dos arquitetos angolanos, ela existe em vários escritórios, escondidas nos papéis, muitos sonham, muitos têm ideias para imaginar uma forma de viver e de criar e de construir cidades de uma forma mais coerente, talvez, com a cultura e as práticas angolanas, mas institucionalmente ainda não existe. Não posso citar um gabinete de urbanização ou uma empresa de arquitetura que desenvolva um projeto. Existe, eu posso dar nomes de pessoas que trabalham nesse sentido, mas ainda não é muito visível, ainda é só quem conhece os mais ligados ao assunto, que vão saber onde encontrar esse tipo de interlocutores. E também não quero dizer que uma arquitetura angolana só pode ser feita por angolanos. É uma forma de entender Angola, de viver Angola, e isso não é uma questão de cor de pele ou de nacionalidade.
De que forma é que surge esta cidade, que inicialmente era uma cidade fantasma de Quilamba, que referiu aqui nesta palestra? Porque esta necessidade de tornar Luanda maior, de mudar o urbanismo do panorama da capital?
Acho que o primeiro desejo, por que mudar Angola? Por que mudar Luanda e a cidade, a paisagem, o ambiente físico de Luanda? É porque é uma cidade totalmente disfuncional, não tem condições. Essa é uma expressão que é muito, muito comum em Luanda. E quando no jornal vai anunciar que arrenda uma casa, é uma casa com condição, como se alguém ia arrender uma casa sem condição. Eu gosto muito dessa expressão. Há necessidade, é preciso inventar coisas novas. E o projeto das novas centralidades foi um projeto sem medida comum. Não era ligado nem às condições econômicas do país naquela época, nem às condições arquiteturais, nem ao modo de vida dos angolanos, porque todos os empregos ficam concentrados na baixa da cidade, no centro da cidade, ou em Luanda Sul. As condições de acesso ficam muito complicadas.
É uma necessidade de criar e de mostrar que há projetos a acontecer, como referia em 2014, quando Angola entra nesta profunda crise. José Eduardo dos Santos tem a necessidade de mostrar trabalho.
Sim, ok. Tem essa ideia de anúncio, da vitrina, de mostrar. Isso é verdade. Mas tem uma necessidade prática. Pessoas precisam de casas. E, neste sentido, Quilamba trouxe um alívio real na vida das pessoas. Muitos dos primeiros habitantes do Quilamba, nos anos 2003, 2014, que conseguiram entregar todos os documentos e conseguiram uma casa no Quilamba, era uma vitória, era um desejo, um sonho. E qual eram as condições dessas pessoas? Eram pessoas que viviam na casa dos pais, com 30 anos. Muitos bebês nasceram no Quilamba, porque pela primeira vez toda uma geração conseguiu um modo de vida que não existia para eles em Luanda. Então, neste sentido, eu critico Quilamba, claro, mas também eu gosto de valorizar, porque criou um espaço. Conversei com um jovem angolano que disse que Quilamba abriu a imaginação. De repente, coisas que pensávamos impossíveis viraram possíveis. É possível ter a minha casa própria. É possível em condições complicadas. Afinal, hoje a realidade mostra que a vida em Quilamba não é tão assim. O sonho foge um pouco da realidade, ou a realidade é que foge do sonho, não sei. Mas essa atração, esse desejo por Quilamba foi verdadeiro, e acho que continua essa ideia que a população angolana merece melhor, quer uma nova vida urbana.
Falou muito de resistência estética. Há, de alguma forma, uma espécie de, e o próprio nome deste debate usa essa palavra, uma utopia de querer construir?
Isso era muito forte, eu diria, na década de 2004, 2014. Logo após a guerra e quando começou a se ver o dinheiro do petróleo. E, sim, Angola sempre a subir. Tinha um discurso muito forte, um desejo de pertencer nessa modernidade, de imitar Dubai. São os modelos que são invocados sempre. Mas acho que hoje em dia a crise passou, a mudança de governo mudou também a mente das pessoas, que as pessoas já aceitaram que a mudança vai ser muito mais longa do que podiam sonhar uns anos atrás. Então, sim, querem pertencer numa modernidade, mas não necessariamente de uma forma agressiva e não necessariamente de uma forma que vai derrubar o resto. Porque acho que foi um dos problemas do Quilamba. Tem um Quilamba e mais nada. Então, ou você vive no Quilamba, ou vamos partir a tua casa. Isso não é uma alternativa possível. O que é que precisa é abrir mais alternativas. Então, o Quilamba pode ser uma dessa. Muitos que vivem no Quilamba também têm um terreno onde começar a construir uma casa. É possível ter várias opções. É importante também começar a ler Angola contemporâneo de uma forma mais subtil, de não cair nos grandes discursos, que seja o grande discurso da vitória supernacionalista dos anos 2000, 2004, 5, 6. Isso já passou. E também aquele discurso super pessimista, que nada funciona em Angola, não é possível viver lá e que é um país já perdido, também é uma exageração que não faz sentido. E acho que hoje veio a hora de começar a... As pessoas iam passar mais tempo em Angola, incluir Angola nessas circulações mundiais para tentar abrir um pouco os olhos com as complexidades da realidade angolana.
Falava de, em 2008, José Eduardo dos Santos ter anunciado um plano de habitação gigante de 1 milhão de alojamentos. Isso não aconteceu. Quilamba oferece habitações a 80 mil pessoas, é isso?
90, 95 mil pessoas são números que circularam, acho que são números que são já de 2014, eu diria, declarações feitas pelo presidente da cidade do Quilamba. Então, são números que acredito, mas, na verdade, não existe um censo atual, fiável, sobre Quilamba. E Quilamba é o mais famoso, é o maior, mas tem muitas centralidades também, começando com Luanda, tem Cacoaco, tem várias novas centralidades, ou projetos que imitaram, que talvez não faziam parte do primeiro plano, foi anunciado em 2008. Tem muitos novos projetos habitacionais, que se chamam de baixa renda, de casas sociais. São conceitos muito elásticos, não sabemos muito bem o que é que significa na realidade, mas...
João Lourenço chegou ao poder há pouco mais de 2 anos, ele herda ruínas de uma construção de José Eduardo dos Santos.
Eu gosto desse termo de ruínas porque tem uma coisa muito nostálgica. Quando você vê ruínas, imagina o que era, é a presença do passado, uma ruína. No caso do Quilamba, do Prenda, que numa outra época, são também as ruínas, a degradação urbana que se vê, que podemos tocar, sentir assim na pele. Não é só de um passado que existiu, mas é um futuro que não aconteceu. A pergunta sobre essa vontade de um futuro brilhante, de pertencer à modernidade, isso foi um sonho que não se concretizou como qualquer sonho, mas ainda podemos quase tocar um pouco desse sonho. Há alguma coisa muito triste, mas também muito, muito bonita. Acho que a palavra em português é saudade, né? Para esse sentimento muito ambivalente. Eu estou muito sensível na poesia de Luanda.
Uma última questão. Acha que João Lourenço tem um discurso mais ligado à realidade do país?
Acho que ele fala muito bem a esses novos sonhos. Acredito que o angolano... já não quer escutar que está tudo bem, que estamos uma maior potência regional, ou continental, ou não sei o quê. Eles querem fatos, eles querem um discurso mais humilde. E isso aconteceu. Agora, eu não tenho capacidade em fazer uma análise das políticas, das decisões, e acho que até especialista dessas questões, o tempo ainda é muito curto para avaliar. E há sinais em duas direções. Há uma liberdade de expressão que se abriu e também há jovens presos do mesmo jeito que aconteceu uns 5 anos atrás. Então, a situação muda. Temos que continuar a acompanhar com um olhar curioso e respeitoso. Acho que muitas vezes tem muito preconceito quando se trata de Angola. Eu gostaria que o meu trabalho contribuísse nesse sentido de quase de banalizar a situação angolana. Olha, é complicado, sim, É, vamos entender, vamos desconstruir essas coisas, vamos conversar com os angolanos e vamos ver o que é que sai, e não vir com grandes teorias a aplicar sobre Angola.
Era Chloé Bouir, investigadora francesa do Laboratório Áfricas no Mundo, que esta semana esteve na delegação francesa da Fundação Carlos Gulbenkian a falar de utopias arquiteturais e ruínas políticas em Luanda.